No nosso programa, neste final de semana, a participação do produtor, agricultor Luiz Clóvis Fernandes de Camargo, Luiz Camargo, como é conhecido, né? Já foi presidente do Sindicato Rural aqui na cidade de Espumoso. E o Luiz, uma família tradicional aqui na cidade, mas hoje, há alguns anos, está no Tocantins, né? Está lá em Pium, que é a cidade aí que fica próxima às cidades famosas lá no Tocantins, que sai muito na televisão, como você mesmo falava, né? A Ilha dos Bananais, a Lagoa da Confusão, enfim. E a gente quer trocar ideia aqui, porque o Luiz está achando um nicho de mercado importante para que consiga ter uma maior rentabilidade na sua propriedade, né? Então conte pra gente aí, Luiz, sobre o plantio de gergelim. É com esse objetivo, nós já abordamos muito aqui no nosso programa vários nichos de mercado que hoje conseguem dar uma rentabilidade diferente, fugindo um pouco da monocultura da soja, né? Então é com esse objetivo que a gente quer falar sobre esse assunto e depois até falar um pouquinho aí sobre como foram os anos lá. Eu sei que também o estado do Tocantins teve problemas com estiagem, enfim. Tudo bem? Uma satisfação aí. Em que ano você foi para lá, hein, Luiz? Tudo bem?
Bom dia, Tiago, ouvintes do Planetário. Realmente já está indo para o lado de 10 anos, né? Foi 2014 que a gente saiu. 2015 foi o primeiro plantio lá. E foi aquele ano cabuloso, né? Que deu aquela seca toda o centro-norte do país, onde a gente teve um prejuízo muito grande neste primeiro ano, né? E foi aonde a gente teve várias discussões lá com autoridades, aonde diziam que no Tocantins não tinha estiagem, né? E deu aquela daquele tamanho, aonde pegou Tocantins, Mato Grosso, Goiás, todo o centro-norte do país ali, né? E então saiu a primeira arrancada com aquela vontade de pegar o chinelo e retornar para o sul, né? Mas aguentamos, depois veio anos bons, né, deu boas colheitas. E este ano último, de novo, pegamos um micro região lá onde a nossa não foi das melhores, né? Teve uma estiagem no enchimento de grão, onde deu problema, não foi aquela produção cheia que vinha tendo, né?
Esses 10 anos, você pegou quantos anos ruins?
Ruim mesmo o primeiro, né? E este um meia boca, vamos dizer assim, né? Os outros normal, sem nenhum tropeço, né, com a renda satisfatória. Mas a gente sempre vinha olhando que esse cultivo do gergelim que tu fala, né, a capital do gergelim no Brasil chama-se o município de Canarana, Mato Grosso, que fica da nossa lá em torno de 900 quilômetros. Então a gente sempre vinha acompanhando essa produção ali. Mas depende de várias coisas de produzir lá, né, que uma é o mercado, né? E assistência também, porque não é uma cultura de chegar e plantar de qualquer jeito. Tem a sua ciência, tem a forma de plantio, né? E a gente vem acompanhando e sentindo que o pessoal estava tendo mais sobra com o gergelim do que a própria soja. E esse ano resolvemos de, então, experimentar lá. 160 hectares que está sendo testado lá. Ainda de uma forma precária, porque tu teria que ter a plantadeira de trigo. E como a gente não planta trigo lá, não tem essa máquina, né? Então fizemos ela espalhando por cima, né, e fazendo uma cobertura precária, assim, com grade. E daí que ficou alguns lugares dentro do talhão, que uma terra um pouco mais arenosa, que ficou um pouco mais fundo. Então ele não germinou de acordo por causa de ter ficado muito fundo. Mas mesmo assim ainda tem, se inicia a colheita dentro de uns 10 a 12 dias. Né, acredito que a produção ainda será dentro daqueles parâmetros que a gente programou.
Pois é, vamos lá. Então, o gergelim, ele é uma planta que tem a semente, né, o seu fruto, a semente, ele é pequenininho, né? Você tem que fazer alguma adaptação como na colheitadeira, pelo plantio, uma plantadeira de trigo seria a solução, é isso, Luiz?
Para plantio seria uma plantadeira de trigo, né, que bota uns pecinha lá pequena, né, com pouco valor, tu consegue adaptar ela tranquilamente para plantar. Para colheita é um pouco mais complicado, né? Tu tem que vedar a tua máquina, tanto plataforma quanto os elevadores, mais ou menos que não passe água, né? Porque a semente de gergelim é mais ou menos, é mais miúda ou mais lisa que a semente da linhaça, vamos dizer assim, né? E isso foi feito, né? As peneiras, vamos dizer, fica aquela estrutura de peneira, mas tu põe uma outra em cima, né? Que é onde vai fazer a limpeza. A parte de ar ali, para quem conhece o manuseio de uma máquina, a parte de ar é vedada praticamente total, né? Só com a força do ar do rotor chega para ventilar ele, né? Então é bem, bem tranquilo. Então, quanto à colheita, tu vedando a máquina, é tranquilo a colheita sem nenhum problema.
Pois é, o manejo, você planta, então, você plantou a lanço, né? O ideal seria em linha. Ela se adapta, ela não é, por exemplo, se pensarmos em gergelim aqui para o estado do Rio Grande do Sul, ela se adaptaria ao frio ou não?
Eu não tenho esse conhecimento, mas eu vejo que o Rio Grande do Sul terá um pouco de dificuldade, porque ela não precisa de muita chuva. Tendo chuva para germinar e dar o primeiro, vamos dizer, 20 centímetros ali, né, de a parte vegetativa, já é o suficiente. Não precisa mais de chuva depois. E para colher, ela é muito sensível. Qualquer ventinho está debulhando. Então, depois tu faz a dessecação, que apronta ela para a colheita, não pode ter vento, porque ela vai debulhar. É, então, eu vejo dificuldade no sul para produzir ele, sim.
Bom, o custo deve ser baixo de implantação, então, porque se não precisa, precisa algum fungicida, tem que manter ela tem praga, tem doença.
É, o custo é bastante baixo, mas tu tem que ser uma terra mais ou menos em condições, tem que ser dessecada e tal, né, da parte de inso, porque ela não dá muita cobertura no solo, então ela fica a furos, se tem isso ele vem, né? A parte de fungicida, tu faz uma aplicação mais de boro, que ela é bastante exigente em boro, né? Os demais adubos não é necessário para ela, não. Mas boro tem que fazer uma aplicação no solo e depois foliar. E cuidar a praga mesmo, que ele tem alguns cascudinhos, vaquinha, que ela pega, né? Então, nós tivemos que entrar uma vez com veneno, com inseticida também. Mas o custo fica baixo. Um custo aproximado, orçado, lá em torno de R$1.000, R$1.200 por hectare, né? Que isso dá o quê? 200 quilos. Né? Para uma produção mínima que é colocado lá, em torno de 600 quilos, a 1.200 que ela chega a produzir por hectare, né?
É uma lavoura bem estabelecida, então, chega a produzir até 1.000 quilos, 1.200 quilos por hectare.
É, cruza de 1.000 quilos por hectare, sim. Uhum. Né? Com um valor aí de 5,50, R$6 o quilo, que isso aí tu já consegue ir amarrando na hora que tu implantar a lavoura, fazer a semente, tu já contrata a venda, né?
Pois é, eu ia lhe perguntar sobre a questão de mercado. Quem é que recebe? Como é que funciona?
É, tem empresas lá que estão habilitadas, né, a receber. Inclusive hoje, depois que eu estou espumoso, foi inaugurado, né, um armazém lá onde vai ter uma indústria, né, vai ser industrializado em Paraíso, que fica a 150 quilômetros da nossa fazenda, e vão poder industrializar aqui para consumo no Brasil, né, porque hoje 95% da produção é exportada, é para exportação. Então agora vai começar a acontecer a industrialização aqui mesmo, né? E a gente consome aí no pão, na bolacha e coisa, aquela sementinha é o gengelim que a gente está produzindo lá, né? E hoje está sendo ministrado pelas nutricionistas que tem aí para emagrecimento e coisa, muito grão, aonde o gengelim está fazendo parte desta nutrição.
É uma semente, bem dizer, não diria medicinal, porque ela não cura nenhuma doença, né? Mas ela previne. Então acaba sendo, fazendo parte da dieta aí das pessoas, né?
É, vamos dizer, é uma semente nobre, né? É uma semente nobre, né? Que tem um pouco de dificuldade para se produzir, nem todas as regiões do país ela é produzida, mas que com certeza vão encontrar outras linhas de consumo dela, né? Porque está começando a estudar agora, porque Canarana, que hoje é a capital do gengelim, que começou a produzir faz uns 10 anos, né? Não tem mais que isso. Então é muito jovem a produção dela no país, né? E por isso que era mandado tudo para fora, né? E não tem o que tu produzir, o mercado externo consome. Então, começando esse estudo aqui, eu acredito que vamos ter uma vasta área para ser plantada ainda para poder produzir o suficiente, né?
Pois é. Luiz, é a questão da oferta e da demanda, né? É tudo, que todo produto que a demanda for maior, né, do que a oferta, ele vai ser valorizado. Você, pela sua experiência nesse primeiro ano, aumenta a área o ano que vem?
Com certeza, né? O que vamos tirar do mapa ali na região é milho, né? E o que eu vinha plantando, esse já tinha tirado, mas vinha plantando sorgo no lugar, né? Mas este aqui já está mostrando, no início agora, que a tua rentabilidade com ele é muito melhor que sorgo, milho junto. Temos outras produção lá, que é o feijão, né? Não é o pretinho, o carioquinho que temos aqui, mas é o feijão de lá, né? E que é muito consumido no todo o norte e nordeste do país. Só que, na hora que tu vai plantar, tá bom o preço. Na hora que tu começa a colher, se é boa a colheita, cai lá embaixo, não te paga o custo. Então é muito volátil, né? Então não dá para te entrar numa cultura dessa aí, porque é sob pena tu quebrar um ano. Tem um vizinho lá que está plantando 2.600 hectares de feijão e o preço que está neste momento lá, que já iniciou a colheita do feijão, não paga o custo.
Pois é. E aí é... Daí não tem jeito, né? Aí o agro não funciona, a fazenda não se mantém, né?
Não, e é muito alto esse custo, né? Tu vai, bota 1.000 hectares aí de uma cultura dessa, não pagando custo, tu pode quebrar num ano, né? É muito alto os valores, não é coisa que de uma máquina, é valor de várias máquinas, né? Num ano só, que tu aplica e injeta numa cultura dessas, né?
Pois é. A região lá, você ainda tem áreas para abrir lá, Luiz? Como é que é a questão de licenciamento e a terra? É produtiva? É boa?
Quanto à terra é produtiva, né? Tendo água, não tem. Já desde o primeiro ano já sai produzindo, né? Não é que tu tenha que fazer que nem o nosso campo antigamente aqui, que era Barba de Bode. Se não entrava 10 toneladas de calcário, não acontecia vingar uma cultura, né? Lá é menos exigente, mas tu tem que fazer esse trato todo. A parte de licenciamento, essa é um pouco mais complicada, porque está sendo muito político essa história, né? Então, aquele cara que não se dispor de algo mais lá para os licenciadores, né, ele é capaz de levar 2 anos para liberar uma licença, né? Então, isto é o complicador que tem lá. Tem muita coisa nesse sentido, já deu, vamos dizer, a polícia já bateu por várias vezes lá, mas ainda fica no fundo da gaveta, né, alguém com essa mania. Mas, na nossa área... toda ela, já está praticamente tudo feito. Deve ter o que? 15% para ser licenciado. O resto está tudo feito. Não está aberto, né? Porque foi saída a licença, a gente não deu pressa lá. Então temos semi-aberto lá, uma boa área, né? Que teria que concluir essa aí até para poder licenciar a sobra que tem, né? Mas o custo de abertura está muito alto, né? Hoje, uma vez, não se fazia custo do cálculo do diesel. Hoje, tu gasta uma imensidão só em diesel, porque tu cruza nessa área para limpar, desde a quebrada até tu botar uma plantadeira em cima para plantar a primeira cultura, seja arroz ou soja mesmo, porque fazendo ela bem feita pode entrar com soja. Senão, tu vai amansar ela com arroz o primeiro ano. Mas tu cruza 8, 10 vezes com máquina em cima. E tem algumas passadas que é bem lento o rendimento, é bem devagar. Tu tem que cruzar, inclusive, com plena, para deixar ela de acordo, né? Então, é muito alto o custo. Mais ou menos o custo da terra tu gasta para abertura, né? Então, por isso que tem que ir bem devagar para te não ter complicação, né? Na tua economia.
E tem áreas ainda para serem comercializadas lá? Tem áreas à venda?
Tem muito. Vamos dizer, o Tocantins está à venda, né? Não, tem muita área à venda. O que não existe hoje, né, por motivo aí da estrutura toda, é comprador, né? Os compradores se ausentaram muito, né? Um pouco pela situação política do nosso país e outro pouco pela situação econômica, porque está achatando todo o rendimento do produtor, né? toda a área produtiva, seja ela do trigo, da batata ou da soja, todo ele está com dificuldade, né? Por isso até está entrando esses outros nichos de mercado aí, que está fazendo cada um pensar um pouco melhor dentro da sua propriedade, né?
Valores de mercado lá, terra, por fazer ainda, você compra mais ou menos a quantos sacos de soja, Luiz? Tem muita variedade?
Esse tem uma variação muito grande, porque tem muita coisa que influencia, né? Primeiro, ela está perto de uma cidade ou longe? Tem um asfalto na volta ou não? Porque tu pegar uma estrada de chão lá, ela forma umas bacias que entra um carro inteiro dentro, né? Então, é muitas variáveis para te dar. Tu encontra terra lá, num lugar mais distante, lá a R$5 o hectare, e R$5.000 o hectare, indo a R$50.000, R$60.000 o hectare. Né? Então tem muitas variáveis que tu vai colocando tudo essa aí, tá numa boa situação, já tem aberta o limite dela, porque lá só abre 65%, né? Fica 35% fora, aqui fica 25%, 20% de reserva, né? Lá é 35%, mais APP, né? Como lá é poucos rios, né? Então mais fala na reserva legal mesmo, né? Que é os 35%. Então aquela que não tem nada aberto é uma situação. Aquela que já está aberta ou semi-aberta, né? Daí vai mudando o valor, né?
Tá certo. Ulisses, obrigado pela sua participação, por a visita aqui na emissora, né? E, é claro, você seguidamente vem para cá, tem os familiares aí, os compadres, conhecidos, amigos, né? É importante essa também interação. E é isso, que tenha sucesso aí nos seus negócios, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Tinha uma época que a gente estava quase toda semana nesses microfones, né? E agora a gente está lá longe, mas nunca deixou de acompanhar o trabalho da Rádio Planetária.
Muito bem, esse é o Luiz Camargo, ex-presidente do Sindicato Rural de Espumoso aqui, nosso amigo, falando com a gente na nossa programação.